E assim, né? Eu te conheci cantando em inglês,
sim,
fazendo cover,
sim,
né? Alguns shows eu vi em Curitiba, participando,
sim,
do X Factor. Hoje é outra Jenny.
Outra,
né?
Jenny.
Em que momento essa chave mudou e a gente... Opa!
Eu acho que foi no momento que realmente parei de ligar porque os outros iam achar mesmo, assim. Essa foi a virada de chave. Eu sinto que, por eu ter vindo... Inclusive, falei sobre isso na minha terapia hoje. Minha terapeuta vai estar muito orgulhosa de mim. Eu sinto que por eu ter vindo de uma família onde a arte não era algo... Era uma opção mesmo, não era algo, sabe? Era algo muito distante. Eu aprendi que talvez pra ser artista eu tinha que seguir algumas fórmulas. E eu tentei. Eu fui, uhum, por essas fórmulas. Só que elas me custaram tanto de mim que eu não conseguia ser verdadeira. E eu não consigo não ser verdadeira. Uhum. Vai, sabe? Eu literalmente, em 2021, tive um surto por causa disso. Foi péssimo, inclusive, depois da pandemia. Tive um momento de quebra mesmo.
Sim.
Por não estar conseguindo ser quem eu gostaria de ser, sabe? E por causa muito desse julgamento alheio, desses formatos que eu teria que seguir e afins. Até que eu entendi que eu tenho uma vida só. Exato, e que ela tá passando. E honestamente, assim, se fosse pra eu me encaixar em qualquer coisa, eu tava trabalhando num escritório. Então, uhum, eu já escolhi fazer algo fora da curva,
não
e diferente,
caber na caixa,
não caber. Então, e aí eu vou me encaixar numa caixa fora da caixa? Não faz sentido.
Uhum.
Sabe? Então, a hora que isso, que essa chave virou, eu falei, ah, não, a partir de agora é 100% de N ou nada.
Uhum.
Então, mudou muito por causa disso, assim, sabe? Não é fácil, porque, de novo, você vai ver muito nariz entortando. Mas, ai, a
vida é
minha. Mas acho que
você tem um lugar, assim, de, digamos, de respeito desse mercado, né?
Hoje, sim. Mas no começo não foi fácil, assim, sabe? Não foi fácil. Eu tive que enfrentar algumas situações.
Você ouviu, menina, que você tá fazendo? Não é por aí?
Muito! Não. Quando eu comecei a compor, falaram que eu não sabia compor, né? Como começar, uhum, aí, né? Eu comecei a compor em Curitiba, com alguns produtores de lá, que se diziam muito grandes. Depois eu fui descobrir que não era. E, aliás, isso é muito perigoso também, né? Porque como o mundo da música existe esse...
Todo mundo
esse
se autoriza,
místico,
né,
em volta disso, assim, qualquer pessoa que coloca ali o nome de uma gravadora do lado acaba atraindo um monte de gente que não sabe o que é. Muito perigoso. E eu caí um pouco nessa, assim, no começo, justamente por testar, né? Não sabia qual era o caminho. E acabou que eu comecei a compor para aquele meu primeiro disco em inglês lá, o Sketches, né? E eu apresentei algumas das minhas composições, que eu gostava muito, e eles viraram para mim e falaram assim, não, você precisa contratar um compositor. Não existe a menor possibilidade de você escrever. Você não tá no lugar para você escrever, blá, 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 blá. Corta.
Pessoas!
Corta pra 2024.
Olha, quem disse isso pra ela hoje deve estar assim,
deve
estar
se doendo um pouco, é. Não sei, não sei onde tá, então,
uhum,
acho que talvez isso já diga tudo também, sabe? Então, assim, mas existe, sabe? Então, eu tive que... E a coragem de uma... Eu era muito nova e ingênua, né? De olhar pra alguém que, na teoria, tem muito mais experiência que eu e que é muito mais sabido daquilo do que eu, me falando que eu não posso fazer aquilo, e eu enfrentar e falar assim, não, posso sim, eu vou fazer, exigiu uma certa coragem, assim, um tempo de maturidade.
Nesse momento, você teve, assim, um amparo da família, do namorado, dos amigos?
Olha,
tipo, vai.
Sim e não, sabe? Eu acho que tudo é uma questão de processo e cada um tem seu tempo. Do mesmo jeito que eu tive o meu tempo para chegar nessas conclusões, eles também tiveram os deles, sabe? Eu brinco com a minha mãe, assim, que hoje... Minha mãe e meu pai, né? Hoje eles são meus maiores fãs.
Nossa.
Mas quando... muito. Mas
não,
quando eu comecei...
tocada pela arte.
Totalmente.
Hoje, né?
Não, mas
a
minha mãe,
hoje,
o dia,
né,
que eu fui fazer uma tatuagem, meu Deus do céu. Como assim? Você vai fazer uma tatuagem? Corta hoje ela toda tatuada.
Aham.
Entendeu? Então, assim... Mas é isso, sabe? Primeiro eu chego e falo, vou fazer... Meu Deus, que absurdo!
A casa cai, depois você levanta tudo.
Aí todo mundo quer fazer igual. Mas tudo bem, sabe? Faz parte. Eu fui aprendendo que esse é o processo das coisas, assim, sabe? Eu acho que é natural. Eu não tenho como culpar ninguém pelo processo de cada um, sabe? É normal, é natural.
E um bom refrão é garantia de um hit? Como é que a gente...
Não.
A gente constrói um hit?
O que
ou
é
a
um
gente
bom
fala,
refrão?
Ou a gente fala assim, não, vamos apostar que isso vai... Tem alguma composição? são, por exemplo, nossa, essa vai emplacar e de repente não emplacou? Como é que é esse
tem
processo?
Tem coisa que a gente acha que vai virar e não vira, tem coisa que a gente tem certeza que não vai virar e vira. É muito louco, assim, sabe? Eu sinto que uma boa música, uma boa composição, ela depende muito do artista também e da estratégia que vai ter em cima daquele lançamento. Eu sempre falo assim, por exemplo, o trabalho que eu fiz com a Luísa agora, né, no Escândalo Íntimo. Também é outro disco que eu fiz praticamente todo. São poucas as músicas que eu não faço parte da composição. E foi um processo gigante, de anos de trabalho. A gente começou a compor essas coisas, já tinha um tempo. E finalizou tudo muito rápido. Finalizou em 2 meses, o disco estava finalizado.
Isso é rápido.
Isso é rápido. 2 meses é muito, muito rápido. Para finalizar um disco, muito. Porque isso envolve composição, gravação, produção, mixagem, masterização, gravação de audiovisual. É muita coisa para se fazer em 2 meses. Então foi bastante coisa. Eu sinto que teve várias músicas que a gente falava assim, nossa, essa com certeza vai estourar, blá, blá, blá. Mas a gente, por exemplo, nunca imaginou que Sagrado Profano, por exemplo, que é uma música que estava no top, chegou no top 1 do Brasil semana passada, top 1 em Portugal também, inclusive, a gente não imaginava que ela ia ser top 1, sabe? E eu acho que esse top 1 é muito fruto do trabalho da Luísa, assim, sabe? Ela falou, vai ser top 1, eu tô indo pra Portugal, vou fazer Rock in Rio Lisboa, vai ser top 1 e eu vou fazer isso funcionar.
Digam o que disserem dela, ela trabalha
Trabalha muito bem, trabalha muito bem. Então, de fato, assim, a música é extremamente importante, e eu acho que sem não existe hit, mas não é fórmula do sucesso nos tempos de hoje, sabe? Atualmente.
E o que, que você acha que, por exemplo, o mercado avalia? É o número de seguidores daquele artista? É o número de views nas plataformas? Não estou nem falando de qualidade agora. Mas, por exemplo, qual é o termômetro do mercado hoje?
Mas você consegue termômetro para sucesso?
Ah,
assim?
Esse artista está bombando. Nessa pessoa eu quero investir.
Sabe que varia muito, né?
Porque, por exemplo, esse público jovem, né?
É
um público que não é um público do Spotify, né?
Não.
É um público que normalmente mora no YouTube. Né?
Exato.
Então, como é que a gente
Acho
tem
que cada,
uma métrica disso?
Cada artista tem um perfil, assim, né? Esses dias o João mesmo estava falando nas redes sociais que ele acredita que artista que é história e que faz sucesso de fato é artista que enche turnê, né? Enche palco, enche show. Mas isso é um perfil, né? Porque se você for pensar, existe até a questão demográfica das coisas, né? Um artista de funk, periferia, ele não vai ter um público que vai pagar Spotify. Então, os números do Spotify dele nunca vão refletir o tamanho que ele é de fato. Sim. E ele vai encher toda a casa de show. Mas se eu perguntar pra minha avó quem é, não vai saber. Então, assim, depende muito, sabe? Eu acho que sucesso é muito relativo, sabe? É muito, muito relativo. A Luísa tem um público e ela alcança o público dela e ela estoura dentro daquilo e é sensacional. A Isa tem outro completamente diferente. A Cleo tem outro completamente diferente. E por aí vai, sabe? A Poca tem outro. Então, acho que também a gente precisaria talvez parar de colocar todo mundo na mesma escala, porque nós não somos todos iguais, sabe?
Sim.
E as carreiras de cada um não são todas iguais. E as métricas de cada um não vão ser todas iguais. Então, é muito relativo.
Bom, você tem trabalhado aí ao lado de grandes compositores internacionais, como Bibi Borelli, Dallas Austin,
amo eles.
Lindy Roberts. Como é compor em outro idioma, né? Você fala italiano, português?
Inglês? E arranha o espanhol.
Como é que é lidar com
eu
essa salada?
Amo.
Vamos compor em inglês.
Eu
vamos
amo.
Vamos compor em espanhol.
Eu amo. Esses dias eu estava fazendo uma música, inclusive... Inclusive, acabei de voltar de uma viagem internacional, onde eu fiz Miami, Los Angeles e Portugal, compondo nos 3 lugares. E Miami a gente compôs em inglês, português e espanhol. Los Angeles em inglês, português e espanhol. E em Portugal eu acabei compondo em espanhol, português e francês. Eu nem falo francês, gente. Assim, e mesmo assim a gente arranhou um francês lá.
Tudo bem, a
e deu
é
tudo
orgânica,
certo.
Né? Mas, por exemplo, você pensa em cada língua para compor? Como é que é essa simbiose?
Sim, é por aí mesmo, assim. Eu tenho muito mais facilidade no inglês. Eu aprendi a falar inglês por causa da música, na verdade. Eu comecei quando... Na Itália, o ensino do inglês é muito básico e muito ruim. Então, quando eu me mudei para o Brasil, a cobrança do inglês era muito maior. já tirei muito zero em prova de inglês. Meu Deus! Foi um ó no começo, assim, um ó. E aí eu comecei a ralar pra aprender, e o que fez eu aprender de fato em inglês foram as músicas. Eu pegava na época, vou entregar minha idade agora, eu
tão
pegava
novinha,
o dicionário,
gente, tá com 30
anos,
gente,
tão novinha,
bebê.
Foi fofa, mas aí tudo bem, ali no meio do novinha, mas tudo bem. Aí eu pegava um dicionário, pegava a letra que eu queria, ia traduzindo palavra por palavra, ia aprendendo o que eu gostava de cantar, e acabou que eu aprendi inglês, e acabou que eu aprendi inglês cantando, né? Então, eu tenho mais facilidade de compor em inglês mesmo. É uma tranquilidade minha. E eu amo, inclusive. Amo, adoro compor em inglês.
Agora, por exemplo, vamos falar da palavra especificamente, né? Vamos supor, palavra saudade não existe em outra língua, só existe
em português.
Em português. Como é que você trabalha a palavra assim? Por exemplo, o sentimento. Ah, quero dizer isso nessa música, mas como seria isso em francês, em inglês? Tem esse
eu
cuidado,
acho que
essa preocupação, ou é orgânico,
tem,
realmente?
Mas eu acho que é isso que torna especial eu vir de outro idioma para compor em inglês, por exemplo. Eu tenho uma visão diferente das coisas.
Uhum.
Então eu falo dos mesmos assuntos de jeitos que eles nunca pensaram em falar, porque justamente eu venho de outro lugar, eu tenho outra cultura, eu tenho outro idioma, eu tenho outro jeito de chamar as mesmas coisas, sabe? Acho engraçado você falar exatamente isso, porque eu escrevi uma música pra Luísa que ela cantou com a Demi Lovato, em português, onde eu escrevi exatamente essa frase. A Demi Lovato queria cantar em português, e daí a questão era, como fazer a Demi Lovato, que nunca cantou em português, cantar em português, sem que fique totalmente nonsense.
Exatamente.
Aí eu fiquei, gente, não vai dar pra colocar qualquer coisa assim, né? A moça não vai poder chegar e cantar em português qualquer coisa. Vai ficar extremamente forçado e feio.
Mas era o pedido dela?
Ela queria cantar em português. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu peguei, eu tava na sessão de composição com outra compositora, eu falei assim, ah, amiga, eu já sei. A gente vai pôr no meio da música, ela vai cantar que ela está sofrendo e tudo mais, e que saudade não tem tradução. E aí a Demi Lovato cantou. Saudade não tem tradução. Por isso que ela está cantando em português. E pronto,
nossa,
amarramos,
resolveu,
entendeu? Resolvemos
assim,
a situação.
Ainda botou um laço
ainda. Exatamente. Então, assim, eu sinto que, às vezes, eu saber falar esses outros idiomas me dá mais possibilidade de criar, sabe? Existem muitas palavras e jeitos em inglês também que eu não consigo traduzir para o português, mas que às vezes me dão ideias fonéticas mesmo, sabe? Então, é bem interessante, assim, me ajuda muito criativamente.
E os camp songs, os campings de composição?
Nossa!
Isso é muito recente, já existe, porque a gente começou a ouvir falar muito sobre isso agora, pelo menos aqui no Brasil, né?
Então...
É um movimento... Me parece um laboratório criativo.
Praticamente. Né? Eu sinto que os campings de composição, eles funcionam para quem precisa de muita música muito rápido. Então, tem muito artista, por exemplo, que chega na época de carnaval e precisa lançar um disco de carnaval. Gente, é quantidade. Então, senta lá, 5 salas com 20 compositores. A gente escreve 40 canções. E dessas 40, algumas saem para serem lançadas e tudo mais. Mas não é tão assertivo quanto uma sessão de composição com um artista, com mais 2 pessoas, onde a gente vai sentar e fazer aquela música funcionar, sabe? E eu sinto que o mercado tem sentido isso. Então, ao mesmo tempo que os campings chegaram com tudo e foram dominando o espaço da música, eles já estão sendo um pouquinho mais escassos ultimamente, justamente por... pelo mercado estar procurando coisas mais originais e menos fábrica de pastel, assim,
coisa,
sabe?
Coisa massa, né?
Exatamente. Uhum. Tem mudado um pouco essa visão dos últimos um ano pra cá, assim, sabe?
Você tem aí participado de várias, inclusive fora do Brasil,
sim,
né? Como é que você vê esses convites? Como é que começaram a te chamar, Jenny, vem pra Lisboa, vamos fazer um camping. Vem pra Miami,
olha,
vem pra Los Angeles. E Sandra, onde está a Jenny? Ai, amiga, essa semana...
Eu não sei. Nem eu sei onde eu tô, gente. Não sei, de repente. Mas, assim, eu cavo muito dessas oportunidades, porque eu gosto. Então, eu vou muito atrás, corro muito atrás. Principalmente porque eu quero me inserir no mercado internacional. É uma vontade minha, é um sonho meu, um desejo meu, escrever para artistas internacionais. Então, eu cavo muito essas oportunidades. Mas, acaba que eu trabalho com tanta gente, que dentro das sessões sempre vai ter um produtor... sei lá, da Colômbia, que trabalhou com uma compositora de Miami, e que agora eles têm um projeto que tem tudo a ver comigo e querem me chamar para fazer alguma coisa. Então, por exemplo, agora eu tava em Los Angeles, e eu não era para eu ir para Portugal, nem sabia que eu ia para Portugal. Aí um amigo meu, que é compositor de sertanejo aqui no Brasil, tava indo para Portugal fazer esse camping de um artista que chama Micael Carreira, que é muito grande em Portugal. E ele falou, amiga, preciso muito de você aqui. Qual a chance de você conseguir vir para Portugal agora,
pagando
semana que vem? Exato. Aí eu falei, cara, vamos fazer funcionar, vamos nessa. Então, assim, eu já tava trabalhando com outra artista que eu amo muito de coração, que eu acho ela incrível, que chama Bárbara Bandeira, em Portugal. Ela é, hoje, atualmente, a maior artista feminina de Portugal. Ela é muito, muito boa, tá vindo com um projeto muito legal. E acho que daí o nome começa a rodar e acaba que uma coisa chama a outra e aí eu virei arroz de festa. E é isso que aconteceu.
Você foi ao Rock in Rio, Lisboa?
Fui. Foi muito lindo. Muito especial ver tanta gente cantando as músicas que
você acha dos festivais, desse movimento?
Eu
você
gosto.
Você gosta, você curte?
Eu curto. Assim, eu não sou uma pessoa, particularmente, pessoalmente, Jenny CPF, não CNPJ. A Jenny CPF não curte muito muvuca. Não sou muito da muvuca, não. Então, esse lance de ir pro festival, não ter onde fazer xixi, sabe? Esse negócio, assim, me incomoda um pouco. Não é muito a minha vibe. Mas a Jenny CNPJ eu acho incrível. Acho maravilhoso. Adoro ir no festival. Adoro poder assistir os shows. Adoro poder estar com os artistas que eu trabalho todos juntos no mesmo lugar. Acho uma experiência incrível. É a CPF mesmo que prefere, talvez, o sofá.
Ficar em casa com o Cleiton tomando seu
café.
Poxa,
é incrível. Cleiton, pra quem não sabe, é meu cachorro.
Exatamente.
Incrível, gente. Sensacional.
Lindo.
Beijo, Cleiton.
Bom, pra gente ir encerrando essa parte da composição, você é a única brasileira convidada pra participar do processo, né? She's the Music,
sim,
criada por nada mais, nada menos do que Alicia Keys em 2022.
Foi.
Como é que rolou esse convite? Como é que foi participar disso?
Nossa, foi muito legal. Foi uma experiência incrível. Para quem não sabe, o She's the Music, ele é um projeto montado pela Alicia Keys para unir mulheres na música no mundo todo. Então, a gente se encontrou, mais uma vez, muito chique. Eu não tô acostumada a falar essas coisas, não, tá? Mas a gente se encontrou em Paris, pessoal. E quando eu estava em Paris com várias outras mulheres, a gente se encontrou para fazer música entre mulheres. Então, eram desde a engenheira de som até as artistas, cantoras, compositoras, todo mundo era mulher lá dentro.
Ela chamou pessoas de vários países.
Vários. Eu compus uma música em grego, gente. Pra vocês terem uma noção. Uma coisa muito
sem
louca.
Sem falar uma palavra de grego.
Sem uma palavra de grego. Eu fazia a música em inglês. A menina, que era uma artista grega, traduzia. E a gente adaptava as melodias.
Gente,
e foi, sabe? Então foi uma experiência incrível poder encontrar tantas outras mulheres que trabalham, entendem o que é ser mulher na música. Num espaço, obviamente, maravilhoso. Porque Paris, né, gente?
Uhum.
Pelo amor de Deus. E não tem nem o que falar. Então, eu me senti muito privilegiada de fazer isso, assim, sabe? Na época, eu editava com a Editora Universal. Ele é um projeto da Editora Universal, a UMPG. Então, acabou que deu certo de eu estar lá e conseguir fazer isso funcionar. E foi realmente um projeto muito incrível. Eles fazem todo ano. Acabou de acontecer outro em Los Angeles também, agora,
semana
passada. 15
dias, 10 dias, não, um mês.
Depende
também
do projeto.
Dinheiro, né?
Não. Acho que nem Universal. Em euro, calma. Não, brincadeira. Mas, depende do projeto. Geralmente, acho que são 3-4 dias, assim, sabe? De projeto. Mas tem de tudo. Eles não fazem só camping de composição. Eles também fazem palestras. É muito legal. É realmente um incentivo às mulheres no mundo da música.
Essas músicas, elas depois se tornam verdade? Elas,
sim,
vão pro mercado?
Sim, são lançadas. Uhum. Gente, agora eu já posso falar, porque já passou mesmo, né? É uma tristeza. Mas, assim, eu cheguei a mandar a música pro novo projeto da Beyoncé.
Uhum.
O de Country. Eu mandei uma música linda.
Uhum.
Ela não sabe que ela perdeu, que ela não gravou essa música, tá?
Beyoncé.
Ô, Beyoncé,
credo. Essa entrevista chegará até você.
Beyoncé, que é isso, Beyoncé. Podia estar, olha,
ajuda
que
mais,
é
Beyoncé.
Isso. Beyoncé. Mas e são pitchings muito grandes, né, assim,
uhum.
É porque como vem de uma label muito grande, né, vem de uma publishing muito grande, que é a Universal, acaba que a gente tem demandas grandes também, né, na época eu lembro que tinha essa demanda da Beyoncé, tinha demanda pro filme da Barbie, sabe? Nossa. Várias coisas. E as artistas que estavam lá presentes. Muitas lançaram músicas que foram feitas lá também, então é muito legal.
Mas sim. É muito legal porque abre um leque de oportunidades. Gigante. Né? Às vezes não rola aquilo, mas rola outra coisa muito legal.
A mixer que eu comentei, que eu conheci em Paris, que chama Jennifer, que fez parte do meu disco, eu conheci no She's the Music. É isso.
Bom, a gente falou muito da compositora e a cantora Jenny Muzela. Projetos, shows, a gente quer te ouvir
eu
cantar, por favor.
Eu também.
Planos, temos notícias boas.
Temos boas notícias. Eu sinto que eu tenho focado ultimamente na minha carreira como compositora, porque de fato tem sido muito prazeroso e é muito gostoso trabalhar com música. Mas é inevitável que existe aquela imensa vontade de lançar minhas coisas. Acabei de lançar o disco, não tem nem um ano, né? Fez um ano agora há pouco que eu lancei o meu disco chamado Fêmina. Não consegui fazer turnê dele ainda. Tenho planejamento de fazer turnê dele e quero lançar mais músicas que já estão encaminhadas. Já vem aí. Já tenho 4 novas pra mostrar pra vocês, gente. 4.
Mas temas assim, um show no palco, como é que é isso?
Ai, eu quero muito, muito. A gente já tá arranjando. Vai ser um show bem diferente, de um formato diferente também, inclusive. Vai ser um formato bem inesperado, digamos assim, de arranjo. Não é um formato tradicional, guitarra, baixo, bateria. Vai ser um formato diferente. Eu quero colocar cordas no show. Então, acho que vai ser bem inusitado, digamos assim. Mas como é aquilo que eu falei, eu tenho muito carinho pelo que eu faço. E é a minha casa. E eu não quero abrir
isso
a minha casa
de qualquer
jeito. Não quero, de jeito nenhum. Então ela vai ter que ser muito bem feita. E eu gosto dessa ideia de ter um cuidado maior com as minhas coisas, porque eu sinto que hoje o mercado da música, de uma maneira geral, tem sido muito rápido e às vezes um pouco supérfluo, sabe? Então eu sinto que os artistas têm se acelerado para lançar muita coisa muito rápido.
Aproveitar a onda,
e perde um pouco, talvez, o cuidado que poderia ter nas canções, nessas coisas. E eu gostaria muito de me propor a fazer isso, sabe? Então, eu sei. Eu não vou dar uma de Rihanna, gente, que vai sumir daqui a 10 anos, eu apareço de novo.
Por favor.
Não, não vai ser a la Rihanna. Mas eu quero, sim, ter o tempo de fazer as coisas de uma maneira que eu tenha orgulho do que eu esteja fazendo e não só por fazer rápido e entregar de qualquer maneira, sabe?
Pra gente finalizar aqui, infelizmente. Ah,
lágrimas.
Palco ou estúdio? Pergunta difícil.
Gente, mas aí você tá me perguntando se eu prefiro beber água ou se eu prefiro dormir, não tem como. Nossa, eu não sei te dizer. Eu acho que estúdio. Porque o palco é muito bom, porque existe uma troca imensa de energia, mas estúdio é casa. Pode ser uma fase também, gente. Pode ser que eu troque de ideia, tá? Eu sou geminiana.
Hoje?
Mas hoje é estúdio. Hoje eu acho que é estúdio.
A gente consegue fazer um poeminha?
Olha, assim!
Será?
Gente, ela me jogou... Galera, do nada uma fogueira.
Se der.
Não sei, me diga.
Vamos ver se rola, gente.
Sobre o quê? Vai, vamos tentar.
É uma palavra?
É.
Gesto.
Gesto? Vamos ver.
Esse é um pedido da sua mãe. Faz o poeminha com ela.
Ai,
Sandra,
gente,
sua.
Mas assim na hora, eu demoro pra fazer essas coisas, gente. Não é sobre, sabe? Não sou rapper. Sei. Tem algo no teu jeito e gesto que me traz pra casa. Talvez seja um jeito único de me abraçar, mesmo longe.
Isso é porque como ela demora, assim? Gente.
Ai, não sei, improvisei.
Isso é porque ela demora.
Eu faria melhor, eu vou postar no Instagram depois, gente. Vamos lá ver.
Guarda
aquela.
Guarda essa palavra, gesto.
Não, mas é.
Jenny, foi um prazer
muito
te receber.
Muito prazer, muito obrigada.
Espero que você não demore mais 3 anos
não,
para voltar.
Não, pelo amor de Deus, gente. Eu não quero demorar 3 anos, não.
Nos dê notícias.
Pode
foi
deixar.
Um prazer te receber. Valeu
prazer
a pena
é
esperar
meu.
Os 3 anos. Ai. E ver assim... Eu acompanho a sua jornada há muito tempo.
Ah, e eu acompanhando
tá
a tua,
chegando,
muito legal,
sabe?
Lindo
e quanto
ver tudo isso.
Ainda está por vir, tenho
amém,
certeza
gente,
disso.
Temos uma longa caminhada, amém.
E a gente vai encerrar com que música?
Ah, eu acho que eu vou ter que encerrar com a minha, Fêmina, né?
Então
claramente.
Vamos ouvir Fêmina. Gente, nos vemos na próxima quinta-feira não, porque a gente vai tirar umas fériasinhas.
Todo mundo merece.
Então
gente,
voltamos em agosto, mas encerramos assim essa temporada do primeiro semestre com a minha querida Jenny
Muzzillo. Muito obrigada pelo convite, gente. Obrigada. Beijo a todos.
Um beijo, gente.